aplicação de teoria dos jogos. Normalmente a gente começa com análise de duopólios, ou seja, duas empresas atuando no mercado. Então, com duas empresas, a gente consegue ver as atitudes de uma e as respostas da outra. E a gente vai levar em consideração os incentivos e os desincentivos que cada uma dessas empresas tem para responder às outras dentro desse mercado. A proposta de utilização da teoria dos jogos dentro da economia foi feita pelo John Nash. Sendo matemático, ele percebeu uma aplicação de teoria dos jogos, que é uma teoria matemática, dentro da economia a partir da concorrência entre firmas em mercados mais restritivos do que a concorrência perfeita, como no caso do oligopólio. Então, você consegue criar regras de interação simples e verificar qual seria a resposta razoável que um agente econômico daria para o outro. Usando teoria dos jogos, quando analisamos o oligopólio, as empresas podem competir por quantidade, e aí elas podem adotar um modelo líder-seguidor, ou seja, com jogadas sequenciais, nas quais uma empresa toma uma atitude, a empresa líder, e as outras empresas seguidoras vão responder a essa atitude da empresa líder, também tomando suas posições. E aí, é lógico, a empresa líder olha para essas posições que as empresas seguidoras tomaram e vai responder a isso com outra atitude. Então, é ação e reação sequencial. Nesse modelo líder-seguidor com jogadas sequenciais na competição por quantidade, existe um modelo de equilíbrio que se chama equilíbrio de Stackelberg, que foi o economista a resolver o problema de como que se daria essa interação entre firmas neste mercado oligopolista com competição por quantidade, usando jogadas sequenciais. O segundo modelo que a gente tem é o modelo de jogo simultâneo na competição por quantidade. Então, normalmente as empresas tomam decisões simultaneamente, e uma vez que elas tomam as decisões simultaneamente, elas olham o que a outra empresa fez para tomadas de decisões futuras. Então, muitas vezes você tem empresas que estão simultaneamente tomando decisões, e uma vez que elas tomam decisões e essas decisões chegam ao mercado, a outra empresa olha e vê se ela precisa ou não tomar uma outra atitude sequencialmente para reagir à ação que a outra concorrente dela tomou ao mesmo tempo que ela. A gente tem o equilíbrio de Cournot, que foi também o economista a estabelecer como seria um comportamento de mercado oligopolista com competição por quantidade com jogo simultâneo das firmas. Em seguida, nós temos a competição por preços, nos quais ambas as empresas tomam decisões simultaneamente e analisam o que suas concorrentes tomaram de decisão também em relação aos preços para verificar se elas precisam modificar algo em sua estratégia. No oligopólio, existe um menor número de empresas, uma boa parte dessas empresas tem grande parcela de mercado. Por elas terem grande parcela de mercado, elas conseguem ter uma influência maior sobre preços, e muitas vezes isso também gera uma economia de escala tal que fica difícil para outras empresas entrarem nesse mercado. O que, portanto, gera uma certa barreira à entrada e saída de concorrentes nos mercados oligopolistas. No entanto, não são todas as empresas que atuam dentro de um oligopólio que têm grande poder de mercado. Muitas vezes você tem modelos que têm duas ou três grandes empresas e várias pequenas empresas seguidoras. Este tipo de oligopólio a gente chama de oligopólio em franja ou oligopólio em guarda-chuva. Porque você tem duas ou três líderes e as outras que estão abaixo estão todas seguindo a política das grandes líderes. O que que o equilíbrio de Nash tem a ver com estes modelos de equilíbrio que a gente mostrou aqui? De maneira geral, o equilíbrio de Nash, ele mostra que existe uma situação na qual existe uma estratégia dominante dentro de um jogo que você tem uma tomada de decisão simultânea entre empresas concorrendo em um oligopólio, que têm expectativas em relação às atitudes de suas concorrentes, Uma vez demonstrada qual que vai ser a estratégia de cada uma dessas concorrentes, elas ficam satisfeitas com a conformação estabelecida no mercado e, portanto, não tomam maiores atitudes contra as suas concorrentes. O problema maior do equilíbrio de Nash é que muitas vezes existe mais de uma situação satisfatória para todas as empresas. Então, a gente não sabe efetivamente qual será a situação final, se existir mais de um equilíbrio de Nash possível. Outra questão importante dentro da teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro é o seguinte: dois indivíduos cometeram um crime, conjuntamente como comparsas. Eles foram presos e foram colocados em celas separadas para dar seus depoimentos. Para cada um destes indivíduos é dado um conjunto de duas opções. Eles podem confessar ou não confessar. Se eles confessarem e o outro não confessar, eles ficam presos somente uns 2 ou 3 dias para averiguações e depois são liberados. Se ele não confessar, mas o outro confessar, ele fica preso a pena completa pelo crime. Se nenhum dos dois confessarem, os dois ficarão ainda sob averiguação durante um mês, mais ou menos, mas depois serão liberados. E se os dois confessarem, os dois pegam a pena completa também. Então, percebam que existe uma situação que seria ótima para os dois, que seria se ambos não confessassem. No entanto, como um não confia no outro e o resultado melhor para cada um deles é sair livre em poucos dias, confessando e acreditando que o outro não vai confessar, os dois acabam caindo na situação pior para os dois, que é os dois confessam e pegam a pena completa. Então vejam, o dilema do prisioneiro é uma situação na qual você tem um ótimo social, que seria uma situação ótima para ambos os agentes. No entanto, quando eles tomam decisões pensando só no seu próprio bem-estar, eles acabam caindo na pior situação possível para todos. O monopólio, por sua vez, vai vender o produto a um preço superior ao gerar uma escassez artificial do produto. Vamos ver como que isso funciona graficamente. Nós temos a concorrência perfeita que vocês lembram, e o equilíbrio do mercado em concorrência perfeita, na intersecção entre oferta e demanda. Com isso, nós conseguimos calcular o excedente do consumidor abaixo da curva de demanda e acima do preço de mercado, e também conseguimos calcular o excedente do produtor abaixo do preço de mercado e acima da curva de oferta. Quando a gente tem essa estrutura de mercado de concorrência perfeita, as empresas vão igualar o preço ao seu custo marginal de produção e a área delimitada pela margem verde é o bem-estar total na concorrência perfeita. Lembrando que os pontos da curva de oferta se referem aos pontos da curva de custo marginal da empresa e os pontos da demanda, combinando preços e quantidades possíveis que os consumidores desejam consumir, permitem que a gente calcule a receita total de mercado. No entanto, quando a gente está num monopólio, o monopolista sabe que essa demanda inteira é dele e que a oferta inteira também é dele. Portanto, a gente não tem uma competição de outras firmas disputando espaço para oferecer o produto ao consumidor e nem disputar receita dentro dessa demanda. Então, tendo essa demanda completa só para ele, o monopolista pode pegar a receita total e utilizar para calcular a receita marginal, ou seja, quanto eu ganho a mais de receita para cada unidade a mais que eu vendo deste produto no mercado. É delta RT sobre delta Q, ou seja, variação na receita total sobre variação na quantidade comprada pelos consumidores ao longo dessa curva de demanda. Isso vai resultar numa curva de receita marginal mais íngreme do que a receita total, ou seja, do que a curva de demanda, E aí, o monopolista usa essa curva de receita marginal para definir onde ele vai produzir. Ele vai produzir no ponto onde o custo marginal é igual à receita marginal dele. Só que ele vai cobrar como preço de mercado o preço lá em cima, refletido por essa quantidade que ele determinou que ia produzir na curva de demanda. Então, ele definiu a partir da intersecção entre custo marginal e receita marginal qual que vai ser a quantidade a ser produzida, e com isso ele define qual que vai ser o preço que ele vai cobrar dessa quantidade produzida a partir da disposição a pagar dos consumidores. Com isso, em vez de a gente ter o equilíbrio no mercado em concorrência perfeita aqui, a gente tem uma venda de produtos mais restrita aqui, com preço aumentado. Isso gera um lucro econômico para este monopolista e, em termos de excedente do produtor e do consumidor, percebam que o produtor vai se apropriar de uma boa parte do excedente do consumidor e ele vai restringir o excedente do consumidor a um mínimo. Qual que é o problema disso? O bem-estar total no monopólio puro cai. Percebam que, comparando com a situação de concorrência perfeita, é uma área menor, e essa área que é perdida do bem-estar da concorrência perfeita para o bem-estar do monopólio puro, ninguém vai incorporar. Então, essa perda de bem-estar que poderia ser incorporado tanto pela empresa monopolista quanto pelos consumidores que estão nesse segmento da demanda, fica totalmente perdido. Ele não vai ser incorporado por ninguém nesse mercado. Portanto, o monopólio puro tem um nível de bem-estar menor do que a concorrência perfeita. No monopólio puro, a perda de bem-estar comparando com a concorrência perfeita, porque as empresas reduzem artificialmente a oferta para aumentar o seu lucro e incorporar o bem-estar do consumidor. E existe uma perda de bem-estar que não será incorporada por ninguém. Em termos de monopólio, o que eu queria lembrar para vocês é que existem três tipos diferentes de monopólio. Este monopólio que a gente acabou de ver é o que se chama de monopólio puro. O segundo tipo de monopólio que existe é o monopólio discriminador de preços. No monopólio discriminador de preços, o monopolista ele conhece cada um dos consumidores da curva de demanda. Então, ele oferece a primeira unidade do produto para o consumidor pelo preço máximo que o consumidor está disposto a pagar. Aí ele vai para o segundo consumidor e faz a mesma coisa. Ele oferece a segunda unidade do produto para o segundo consumidor ao preço que é a maior disponibilidade a pagar deste segundo consumidor. Faz a mesma coisa para o terceiro consumidor. Oferece para o terceiro consumidor a terceira unidade do produto ao preço que representa a maior disponibilidade a pagar desse terceiro consumidor. E assim por diante, até chegar no ponto em que a curva de demanda cruza com a curva de oferta dele. Porque a partir daqui, se ele continuar produzindo, ele vai ter uma receita menor do que o custo de produzir aqueles produtos. No monopólio discriminador de preços, percebam que o monopolista discriminador de preços incorpora para si mesmo todo o excedente do consumidor. Ele vende para cada consumidor ao preço máximo que ele está disposto a pagar e, portanto, ele incorpora para si mesmo todo o excedente do consumidor. O que que significa isso? Significa que, em última instância, os consumidores perdem todo o excedente do consumidor. No entanto, o bem-estar total no monopólio discriminador de preços é igual ao bem-estar total na concorrência perfeita. Parte ruim é que tudo vira excedente do produtor. Não existe mais excedente do consumidor porque o produtor incorporou para si todo o excedente do consumidor. O terceiro modelo de monopólio que existe é o monopólio natural. O monopólio natural, ele é baseado em escala de produção muito grande, que, portanto, não cabem dois competidores produzindo o mesmo produto nesse mercado. Porque daí o custo médio de produção será muito alto e os consumidores nesta sociedade não conseguirão arcar com o preço de mercado para manter as duas empresas funcionando, as duas quebram.